Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, boa quarta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Paraná confirma 58 mortes pela Covid-19 nesta terça e volta a bater recorde. Governo propõe parcelamento de IPVA atrasado. Projeto de lei pode permitir a negociação de tributos do Simples Nacional com acesso a descontos e parcelamento. Estudantes da Universidade Estadual de Maringá criam um grupo de WhatsApp para idosos ficarem longe das fake news. Eu sou Graziane Giacomini. Hoje é quarta-feira, dia 22 de julho de 2020. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Para esta quarta-feira, as condições atmosféricas seguem sem mudanças aqui no Paraná. O sol vai predominar nas diversas regiões e as temperaturas se elevam bastante entre o oeste, noroeste e norte, com valores acima de 30 graus em alguns municípios. Destaque também para os baixos índices de umidade à tarde. Hoje a máxima na capital será de 26 graus, em Foz do Iguaçu, no oeste, 28. Em Paranavaí e Umuarama, no noroeste, máxima de 31 graus. Em Porecatu, no norte, os termômetros chegam a 30 graus. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta terça-feira 58 mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus. É o maior número de mortes divulgadas num só dia. As mortes ocorreram entre os dias 6 e 21 de julho. Também foram confirmados mais 1.608 novos casos da doença. O Paraná soma agora 56.905 casos e 1.396 mortes em decorrência da doença. Até então, o dia com mais confirmações de mortes foi o dia 14 de julho, quando foram confirmadas 57 mortes pela Covid-19. Um projeto de lei quer permitir a negociação dos tributos do Simples Nacional com acesso a descontos e parcelamento. Se entrar em vigor, a lei vai dar um alívio a pequenos e microempresários afetados pela crise do coronavírus.
Segundo dados do Sebrae, há no Brasil hoje 6 milhões e 400 mil empresas e 99% delas são de micro ou pequeno porte. 16 milhões e 100 mil trabalhadores do setor privado atuam em uma empresa deste porte, o que corresponde a mais da metade dos postos de trabalho, 52%. Com a pandemia, estes negócios sofreram para se manter funcionando e uma proposta quer ajudar a manter de pé aqueles que têm dívidas com o governo federal. O Senado aprovou por unanimidade um projeto de lei complementar de autoria do deputado federal Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, que autoriza o parcelamento de dívidas do Simples Nacional para estas micro e pequenas empresas. De acordo com a proposta, estas dívidas vão poder ser negociadas no regime do contribuinte legal, com até 70% de desconto sobre multa, juros e encargos, e com prazo de até 145 meses para o pagamento. A negociação inclui dívidas com a União, tanto em fase de cobrança administrativa ou já inscritas na dívida ativa e em cobrança judicial. No entanto, a parcela do Simples referente ao ICMS, um tributo estadual, e a do ISS, que é municipal, não vão integrar a negociação, como explica o advogado Vinícius Medeiros.
Que as empresas do Simples Nacional recolhem esse documento único de arrecadação, né? Nesse documento único de arrecadação, são contemplados vários tributos, tá? Dentro desse documento único, um percentual vai para o IRPJ, um percentual para contribuição, para PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS e para Previdência Social. Desses tributos, os que são a nível federal, logicamente a gente irá conseguir transacionar Porém, o que for estadual, que é o ICMS, e o ISS, irão depender de legislação própria.
O projeto segue para a sanção presidencial e o advogado considera que, caso aprovada pelo presidente, a lei vai trazer benefícios tanto para os empresários quanto para os cofres públicos.
Há muitos empreendedores que precisam ganhar novo fôlego, né, para retomar as atividades, que sem dúvida foram afetadas em razão dessa pandemia do coronavírus. Tá? Sendo, lógico, um instrumento importante para fomentar seus negócios, gerar renda, reabrir postos de trabalho, que é muito importante, e para a União, nesse momento que ela está sem caixa, precisando bancar todos os custos gastos em razão da pandemia, também é uma excelente oportunidade.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
E o governo do Paraná está propondo o parcelamento do IPVA e também a isenção de taxas de diárias nos pátios veiculares.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior enviou para a Assembleia Legislativa nesta terça-feira dois projetos de lei que alteram a legislação vigente sobre veículos automotores. Ambos estão no âmbito do enfrentamento ao coronavírus. O primeiro texto permite o parcelamento do IPVA ainda devido em 2020. A segunda proposta isenta o pagamento das diárias dos veículos apreendidos que ficam nos pátios do Detran e da Polícia Militar. O projeto tributário vale para veículos adquiridos até 31 de dezembro do ano passado. O IPVA poderá ser parcelado em até 6 vezes, com taxas mínimas de R$ 106,60. Os pedidos deverão ser feitos até o dia 17 de agosto no site da Secretaria de Estado da Fazenda pelos proprietários dos veículos. E assim que o primeiro pagamento for realizado, o Detran poderá emitir o licenciamento. O parcelamento da dívida sempre foi permitido no exercício seguinte. Essa medida, se aprovada, será inédita no Estado. Segundo a Secretaria da Fazenda, até junho de 2020, a inadimplência de IPVA era de cerca de 23,7%. Em 2019, por exemplo, foi de 20%. Em valores absolutos, cerca de R$ 890 milhões poderão ser parcelados pelos contribuintes, sem contar os juros e encargos incidentes nos parcelamentos. O outro projeto de lei isenta o pagamento das diárias dos veículos apreendidos que ficam nos pátios do Detran e da Polícia Militar, enquanto o atendimento do órgão estiver restrito em função da pandemia provocada pelo novo coronavírus. A medida vale a partir da publicação da lei e o benefício cessará quando todas as atividades puderem ser desempenhadas normalmente. Pelo texto, apenas a primeira diária deverá ser paga porque diz respeito ao trabalho de recolhimento do veículo ao pátio, ou seja, a isenção valerá apenas a partir da segunda diária. O projeto de lei também indica que quem tiver quitado diárias entre 19 de março e a data da publicação da lei poderá solicitar o reembolso junto ao Detran. Os projetos de lei serão votados nesta quarta-feira. Repórter Amanda Lanes.
A mudança repentina para um regime de trabalho de casa, o chamado home office, durante essa pandemia, tem sobrecarregado os profissionais. A descoberta é de uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná, que levantou ainda outros problemas associados com o serviço remoto nesta época, como conta a repórter Amanda Yargas.
De acordo com a pesquisa, 34,44% dos trabalhadores estão exercendo suas atividades por mais de 8 horas diárias e 17,77% trabalham os 7 dias da semana. Além disso, para quase metade dos respondentes, 48,45%, o ritmo de trabalho ficou mais acelerado no home office. A pesquisa foi realizada pelo Grupo de Estudo Trabalho e Sociedade da Universidade Federal do Paraná, em parceria com a Rede de Monitoramento Interdisciplinar da Reforma Trabalhista. Segundo a coordenadora da pesquisa, a socióloga Maria Aparecida Bride, o home office durante a quarentena acumula atividades profissionais e pessoais.
As mulheres, principalmente, né, que têm todo o seu trabalho em casa, que é transferido para casa, se soma com a atividade profissional e com as atividades de casa, né? Cuidado com os filhos, o cuidado com a casa. Muitas mulheres, por exemplo, deixaram de ter uma diarista, né? Porque todo mundo acabou entrando em quarentena, deixaram de fazer refeições fora de casa, né, os restaurantes foram fechados, enfim. E aí toda a alimentação passa a ter que ser feita em casa. Então é uma somatória, né, de atividades.
O estudo também apontou que para pouco mais de 60% dos entrevistados, a maior dificuldade é a falta de contato com os colegas. Logo em seguida, vem o número de interrupções, com 54,59%, e a dificuldade em separar a vida familiar da vida profissional, 52,91%. Além da amizade entre os colegas, há também a questão de um ajudar o outro, como explica a socióloga.
Tem uma série de elementos na lida, né, com esse trabalho remoto, ou home office, em que exigiu que as pessoas aprendessem a utilizar certas plataformas, né, a ouvir tutoriais, a ver tutoriais. Então é um processo assim, de um novo treinamento que se soma ao trabalho que tem que ser feito, e isso dá, um acúmulo de atividades muito grande. O espaço do trabalho, seja na empresa, na instituição, ele é um espaço de interação social, em que as pessoas se ajudam. Então, qualquer dúvida, às vezes você pergunta para o colega, ele resolve. Coisa que no ambiente doméstico isso não acontece, né? Você está sozinho e você tem que resolver as questões sozinho.
Micaela Vicari, diretora de recursos humanos em uma empresa de soluções digitais para negócios, indica que é preciso fazer um planejamento, principalmente de horários no home office.
A gente vem separando a importância de você criar um planejamento, ter disciplina para esse planejamento, separar os horários de trabalho, de lazer e de afazeres domésticos, conseguir fazer essa conciliação de uma forma que é combinada com as crianças e com os pais, enfim, com as pessoas que estão convivendo naquela casa.
Para a diretora, este home office que vivemos agora não está nem no modelo que existia antes e nem no formato que ficará depois da pandemia. Principalmente por questões de estresse associadas a essa convergência do trabalho profissional com o cuidado da casa, dos filhos, sem uma preparação prévia do ambiente e nem treinamentos para atuar de forma remota. Ela comenta quais as expectativas para o trabalho em home office no futuro.
Eu acredito que ele não vai ser, para a maioria das empresas, uma totalidade, então eu acredito que ele vai existir, não para todos os setores, vai depender muito do setor de atuação da empresa. Acho que ele vai ser parcial, porque também é uma tendência dos colaboradores quererem continuar trabalhando home office depois da pandemia. Então, numa jornada semanal, trabalhar 3 dias home office, 2 dias no escritório ou vice-versa.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
E a seguir, estudantes da Universidade Estadual de Maringá criam um grupo do WhatsApp para que os idosos fiquem longe das fake news. Fique conosco.
O Paraná em Rede volta já.